A bola rola no gramado da Áudio Ativo.
Bem-vindos, amigos da Áudio Ativo. Estamos aqui para mais uma partida nessa bateria de jogos aqui na Áudio Ativo. O terceiro, 3 dias, 3 jogos aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos para mais esse jogão entre Fluminense e Portuguesa, às 8, daqui a 20 minutinhos mais ou menos, a gente vai estar passando todas as emoções desse jogo para você. Jogo da segunda rodada do Campeonato Carioca, muita informação aqui no Áudio Ativo. E falando em informação, Gabriel, tá naquela hora da escalação, não é mesmo, cara?
Carlos, boa noite, Gabriel. Boa noite, Brian. Boa noite a todos os ouvintes. Fluminense aí, que vai vir com quase o mesmo time que enfrentou o Volta Redonda na primeira rodada. E vem assim, com o Marcos Felipe, goleiro, camisa número 1. Gilberto, número 2. Matheus Ferraz, o capitão, número 3. Lucas Claro, completando a dupla de zaga, número 4. Ourinho, número 23. Hudson, faz o meio de campo, número 25, junto ao Dodi, número 22, e Nenê, camisa 77. No ataque, Matheus Alessandro com a 28, Lucas Barcelos com a 31 e Felipe Cardoso com a 19. O time aí comandado pelo técnico Odair Hellmann, ex-internacional. Já a Portuguesa vem com um time tradicional que eles vêm jogando desde a seletiva, a gente que fez jogos lá no Estádio Luso Brasileiro, e a Portuguesa vem com o seguinte time: Jefferson, número 1, Luiz Gustavo, número 2, Marcão com a camisa 3, Diego Guerra com a 4, Diego Maia com a 6, Maicon com a 5, Muniz, o capitão do time, com a camisa número 8, Xai com a 14, Romarinho com a 15, André Silva com a 11 e Julian com a 9. Esse é o time do técnico Rogério Correia. A arbitragem no jogo de hoje vai ser com o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. Os assistentes, número 1 vai ser Carlos Henrique de Lima Filho e o número 2, Wallace Miller Barros Santos. O quarto árbitro vai ser Bruno Mota Correia. Essa é a arbitragem para o jogo de hoje, Carlos.
Perfeito, Gabriel. Tá aí todas as informações desse jogão dadas. Você agora já está antenado, já está ligadinho, sabendo quem são as caras do jogo. E aqui na Áudio Ativo a gente tem novamente essa equipe formada com Gabriel Colares, Gabriel Nascimento, Diogo Carvalho, eu, Carlos Vinícius, na narração. E temos o estreante. Vai com você, Brian. Quais são as suas expectativas para o jogo? Seja muito bem-vindo ao Áudio Ativo.
Muito obrigado, Carlos. Primeiramente, boa noite aos amigos aqui na mesa, ao Diogo, que está lá embaixo como nosso repórter de campo, aos nossos amigos ouvintes ligadinhos aqui no som da Áudio Ativo. A expectativa é de um jogo perigoso, Carlos, para a equipe do Fluminense, porque a Portuguesa não está de bobeira, não. A Portuguesa investiu muito forte nessa pré-temporada, fez uma seletiva pegada, chegou aí e vem firme para o Campeonato Carioca 2020, no momento é a quarta colocada no Grupo A, por causa daquele pênalti polêmico lá em Conselheiro Galvão, que gerou muita reclamação, Carlos, da comissão técnica, na direção, até no Conselho Arbitral da FERJ, Carlos. E pelo lado do Fluminense, o Tricolor não conta com o jogador Ganso, nem com o Muriel, nem com o Mascarenhas, pois estão numa nova pré-temporada, Carlos. Já viu isso? Uma nova pré-temporada?
Isso é novo para mim, realmente. São jogadores que, mas de fato, são jogadores precisos, né? Muriel estava machucado, o Ganso, o Mascarenhas, temporada passada praticamente não existiu para ele, então eles precisam de fato de uma pré-temporada.
Agora vamos ficar de olho no Nenê, hein? Nenê começou a temporada muito bem. O Nenê começou bem lá no estádio lá de Bacaxá, na estreia, fez um gol e hoje a torcida tricolor aqui tá apoiando, já gritou o nome dele aqui 2, 3 vezes. Vamos ver qual vai ser o desempenho do Nenê hoje.
E vamos aproveitar aqui esse pré-jogo da Áudio Ativo para informar aos nossos ouvintes os outros resultados dessa segunda rodada. Fluminense e Portuguesa que fecham, né, a rodada de número 2, que tiveram como resultado Madureira 2, Botafogo 0 em Conselheiro Galvão, Volta Redonda 0, Boa Vista 3, Vasco 0, Flamengo 1, jogo aqui no Maracanã que você ouviu aqui na Áudio Ativo. E hoje, Resende e Bangu empataram em 1-1. Então, hoje aqui, para Fluminense e Portuguesa, temos as melhores expectativas possíveis.
Perfeito, Gabriel. Daqui a pouquinho a bolinha vai rolar aqui na Audiativo. Daqui a exatos 12 minutos.
Carlos,
os times já acabaram de entrar pra dentro do vestiário. E vai com você,
posso trazer,
Brian,
só uma curiosidade? Foram 68 jogos entre Fluminense e Portuguesa. 6 empates, 57 vitórias do Tricolor, 5 vitórias da Portuguesa. E o Fluminense marcou 180 gols e levou 35, Carlos. É muito gol pra pouco gol levado, hein?
É, rapaz. E a gente está aí na expectativa de muito gol hoje. E quem sabe o Fluminense pode fazer mais gols. Quem sabe a Portuguesa pode fazer mais gols. E a Portuguesa pode até aprontar, porque como você falou, não ganhou tantos. Está precisando ganhar o Fluminense. Quem sabe pode fazer aquela graça aí. Quem sabe pode mostrar que vem realmente para brigar, vem para competir, assim como fez na seletiva, não é mesmo, Gabriel?
Exatamente. Portuguesa aí que jogou bem demais nas seletivas que começaram já no ano de 2019, viraram um ano aqui com a transmissão da Audiativo, né? Portuguesa que fez 14 pontos na seletiva, jogou bem demais todos os seus jogos, deu a vida. Romarinho aí, um destaque do time, camisa número 10, que no jogo contra o Nova Iguaçu, a Portuguesa que começou o jogo perdendo de 2-0, ele fez o gol aos 47 do segundo tempo para classificar a Portuguesa. Então é um time que não desiste, joga até o final e não vai ser um jogo fácil pro Fluminense, não. Fluminense aí que com esse jogo tá marcando um reencontro aqui com a sua torcida no Maracanã. E vamos ver o que vamos ter por aqui, né, Carlos?
Com certeza, Gabriel. E falando em destaques, agora eu quero saber de você, Brian. Qual a sua expectativa aí? O Gabriel já falou o destaque pelo lado da equipe da Portuguesa. E pra você, quem tem chance de brilhar hoje?
Na minha opinião, tem tudo para ser mais uma noite do Nenê, hein? Tem tudo para ser mais uma noite do Nenê. O Odair Helman chegou dando confiança ao atleta. Hoje ele joga na faixa de campo que ele mais gosta de atuar, ali no meio, com total liberdade para municiar o ataque, sem responsabilidade de marcação. Pois o Hudson e o Dodi vão fazer a volância ali, dando liberdade pro Nenê armar as jogadas e flutuar ali próximo ao ataque, Carlos.
Perfeito, perfeito, Brian. Então a expectativa é essa, a expectativa é que o Nenê faça mais um bom jogo. Quem sabe pode ser o nome da partida novamente. Quem sabe até posso fazer mais um golzinho, assumindo a artilharia do Cariocão. Estou enganado ou estou certo, Gabriel? Se ele fizer o segundo gol, já vai para a artilharia ou ainda não? O Gabriel, se ele fizer mais um gol, ele já vira artilheiro da competição ou ainda não?
Desculpa, eu não tenho essa informação ainda, já se volta comigo.
Perfeito, perfeito, Gabriel. Daqui a pouco você passa a informação pra gente, assim como daqui a pouco o Diogo vai entrar dando o clima da torcida. E enquanto isso a gente vai
falando
nisso da partida, vai com você, Brian.
Posso chamar aqui rapidinho os desfalques do Tricolor pra essa partida?
Com certeza, que são muitos, hein? Precisa de tempo. Ainda bem que a gente tem um tempinho.
São cerca de 13 jogadores, Carlos. Vamos lá. Egídio, Digão e Iago não foram regulamentados a tempo. Agora os desfalques mesmo. Marcos Paulo, Evanilson, Yuri, Frazan, Fernando Pacheco, Nino, Henrique, Michel Araújo, Muriel e Caio Paulista. É um caminhão de desfalques.
A equipe do Odair Helm, em tese, seria titular nesse começo de campeonato, né, Carioca? Diferente do que fez o Botafogo e o Flamengo e que fez o Vasco na última partida. Porém, não só lesões, né, mas problemas com inscrição, jogadores que estão no pré-olímpico, Nino, Pacheco, pela seleção peruana, então realmente complicado, ele não está conseguindo colocar o melhor time, não é mesmo?
Correto, e o Fluminense encaminhou ontem a contratação de um goleiro, é o goleiro João Lopes, ex-Flamengo e Portuguesa de São Paulo, que estava atuando na equipe de Portugal do Santa Clara, vai vir por um contrato de 2 anos.
Mas é de fato necessário, na sua opinião, Brian, essa contratação, porque já tem um garoto Marcelo Pitaluga, já tem o Marcos Felipe, que está há 5, 6 anos aí buscando uma chance, finalmente ganhou no ano passado. Já tem o Muriel, o famoso Muroel para a torcida. Foi de fato necessário essa contratação?
Na minha opinião, desnecessário. O Fluminense tem que focar num centroavante, num matador que a torcida está esperando, que no caso é o Fred, né? Que o Mário Bittencourt já falou que vai pregar a cautela, vai esperar desvincular lá do Cruzeiro, está em processo judicial, pode demorar um tempo. Mas o Fluminense tem que focar seus esforços para um matador, um 9 ali, um centroavante.
Tá faltando um matador no Fluminense, porque de fato só tem um garoto, Evanilson, que a torcida confia. Caio Paulista chegando agora, assim como Felipe Cardoso, titular no jogo de hoje, ainda não tem aquele confiança da torcida, chegando sob certa desconfiança. E eu vou chamar o Diogo, vou chamar nosso repórter de campo para dar aquela palhinha e saber como é que tá a torcida do Flusão. Como é que tá a torcida aí, Diogo? Daqui a pouquinho o Diogo entra com a gente para dar aquela... para falar como é que tá a torcida do Fluminense, se tá em bom número, se tá deixando a desejar, assim como as contratações que não tem tido tanta qualidade, né, mesmo, Brian? O Fluminense tem contratado a rodo, porém, qualidade tá faltando um pouco.
Exatamente. Você chega para fazer compra no supermercado, Carlos, e compra muito, mas de pouca qualidade. É o que tá acontecendo com o Fluminense. Foi as compras descaradamente, muitos jogadores, mas poucos que vieram para se titular. E os que vieram, no caso do Egídio, do Henrique, ainda não foram regulamentados a tempo. Então o Daí tá tendo que quebrar a cabeça para montar o time aí nessa fase inicial do Campeonato Carioca.
É, a vida do Daí não tá nada fácil, nada fácil. Chegando agora no Tricolor das Laranjeiras, porém já tendo que administrar certos problemas. Mas vai ter tempo, né mesmo, Gabriel? Apesar da batida de jogos ser intensa nesse comecinho, ele vai ter um tempinho aí, quem sabe, até com os próprios jogos, né, dar mais ritmo pra essa equipe.
Exatamente, né, com o ritmo de jogos aí, mesmo que intenso aí nesse início de temporada, vai dando um ritmo pro jogo, vai dando ritmo pros jogadores, ritmo pro time, eles vão se encaixando, um elenco que ainda é muito novo, né, eles ainda não se conhecem tanto, sim, assim, sim. Então eles vão com o tempo criando entrosamento aí durante o Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Taça Rio, para que inicie o Brasileirão, a Copa do Brasil, já com um time mais postado, com bastante entrosamento e que consiga ter bastante sucesso, né, o trabalho do Odair Helmo. Agora um destaque aí, o gramado do Maracanã, que recebeu o jogo aqui ontem, ainda está em perfeitas condições, a gente consegue ver aqui de cima da cabine, que está um tapete, mesmo com um volume de jogos que agora vai começar a receber, ele parece aguentar bastante. Então, para complementar a informação, vou dar aqui quais vão ser os próximos jogos que o Maracanã vai receber no Campeonato Carioca. No dia 26 de janeiro, o Bangu vai vir enfrentar o Fluminense, né? O Fluminense vai jogar novamente aqui no Maracanã contra a equipe do Bangu. No dia 29, vamos ter outro clássico, o Fla-Flu aqui no Maracanã. O Flamengo que deve vir de novo com a sua equipe sub-23. Não sei como vai vir a equipe do Fluminense, mas a expectativa é que venha com o time titular. E o último jogo aqui, no início de fevereiro, no caso, vai ser Fluminense e Boa Vista. Então, bastante jogos aí. Vai ser um grande teste para o gramado do Maracanã, né?
E no momento que os jogadores reservas da equipe da Portuguesa vão entrando para dentro do campo, entrando para o banco de reservas, melhor dizendo, faltando 5 minutinhos para o jogo começar, eu quero saber de você, Diogo. Como é que tá a torcida do Flusão aí? Tá fazendo muito barulho no Maraca? Opa, daqui a pouco eu chamo o Diogo. Estamos com problemas técnicos ali com o nosso repórter de campo, estreando o microfone novo. Hoje é assim, ao vivo é assim mesmo, não tem problema, acontece. Vamos seguindo por aqui, vamos seguindo, né mesmo, Brian? E a equipe do Fluminense, pra você, você já disse, né? Nenê pode se destacar, porém, muitos garotos na equipe do Fluminense. Quem é que pode chamar atenção aí, assim como o garoto Miguelzinho pode entrar no segundo tempo? Xerém tem bons valores, não
é
mesmo?
É, a famosa e possante Xerém, a máquina de fazer talentos. Eu vou destacar ele também pra gente observar nesse tipo de titular, Carlos, o Lucas Barcelos, hein? Ele vai impor ali umas jogadas de velocidade pelas pontas e pode dar trabalho aos laterais da Portuguesa, Carlos.
E, Gabriel, falando em garoto também de Xerém, eu me lembro muito do Matheus Alessandro, que surgiu muito bem, ele que apareceu nas Taças das Favelas, acabou ganhando a oportunidade de jogar no Fluminense, porém nunca fez valer aquela confiança que a torcida tinha nele, né? Não é mesmo?
Exatamente. Mas aí, Matheus Alessandro vai ter mais uma chance hoje, aproveitando a ausência do Yuri, que sentiu. Então o técnico optou pela decisão de poupar, né, o meio-campo.
De esquema, né, mesmo?
Isso, aí agora o Matheus Alessandro aí pelas pontas vai usar a sua velocidade para tentar dar bastante dor de cabeça pro time da Portuguesa e bastante alegria pro time, para a torcida do Tricolor, né? Nesse momento aí, os times vão entrando em campo, Fluminense com seu uniforme tradicional, verde grená. E a Portuguesa com seu segundo uniforme, que é aquele todo branco, né, com shorts azuis e calções vermelhos. Que se viesse com o uniforme tradicional, iria confundir aqui a nossa transmissão.
Aí ia ficar complicado para mim, complicado demais, porque a certa distância o Maracanã é muito, estádio muito grande. É um colosso realmente do futebol mundial, futebol brasileiro, futebol carioca. E tá lindo aqui o Maraca. Daqui a pouco a gente vai vir com o Diogo falando um pouco mais sobre como está a torcida. Mas enquanto isso, Brian, quero saber de você. Cara, a equipe da Portuguesa apareceu muito bem na seletiva, chamou atenção aí com Romarinho, com Chay, com André Silva. Acho que pode conseguir alguma coisa hoje para cima do Fluminense.
É bom o Fluminense tomar cuidado, porque o Romarinho, o Chay e o André Silva é um trio ensaboado, é um trio arisco, habilidoso. Já mostrou seu valor ali nas seletivas. Jogaram muito bem com o Conselheiro Galvão. Foram garfados pela arbitragem ali, polêmica, mas isso não vem ao caso agora. E um outro detalhe, Carlos, é que a torcida da Portuguesa veio, hein? Tem ali um público ali mais ou menos de 30, 40 pessoas. Tá presente aqui no Setor Norte, hein?
E agora temos a informação que o Diogo quer entrar com a gente. Conseguiu finalmente. A expectativa da torcida é qual, Diogo?
Aqui no Maracanã, mais aqui embaixo, né? Embaixo das tribunas. Estou aqui com quem?
Carlos Berger.
Carlos Berger. Carlos, quinta-feira, meio de semana, tempo chuvoso. O que faz o torcedor vir ver o Fluminense Portuguesa no Maracanã?
Simples, Fluminense até morrer, cara. Quer chuva, quer só passa sol. Simples assim.
É isso. É... E qual é o resultado esperado pro senhor hoje, como torcedor? Tá esperando o resultado aí. O Fluminense tem um ótimo retrospecto aí com a Portuguesa. É sempre um vareio, mas qual é o resultado que você tá esperando hoje?
Sinceridade, vitória, cara. Pelo placar que você... 6-0 já é vitória.
6-0. 6-0, então... É, o importante é a vitória.
É exatamente isso. O importante é a vitória.
Tá. Muito obrigado aí. Muito obrigado, Gabriel. Segue aí na Áudio Ativo.
Muito obrigado, Diogo. Tá passado o recado do torcedor Carlos Berger, não é mesmo? É confiante, porém nem tanto. Nesse momento, o juizão já leva a bola para o centro do gramado. E Brian, quero só pedir para você para atualizar a torcida aí, para quem está chegando agora, em relação às escalações do jogo de hoje, tanto da equipe do Fluminense como da equipe da Portuguesa.
Vamos lá, vamos começar pela equipe mandante. Tricolor vai a campo com 1, Marcos Felipe, 2, Gilberto, 3, Matheus Ferraz, 4, Lucas Claro, 23, Ourinho. Meio campo, 25, Hudson, 22, Dodi, 77, Nenê. Trio de frente, 28, Matheus Fernandes, 31, Lucas Barcelos e o centroavante, o 19, Felipe Cardoso. Lado da Portuguesa, goleiro, número 1, Jefferson, lateral direito, 2, Luiz Gustavo, 3, Marcão, 4, Diego Guerra, formam a zaga, lateral esquerdo, número 6, Diego Maia, meio campo, 5, Maicon, 8, Muniz, 10, Romarinho. Trio de frente, 11, André Silva, 14, Chay e o centroavante número 9, Julian Carlos.
Estão aí escalados os dois times para vocês que estão em casa ouvindo esse jogo. Se você não faz parte daquele grupo, como o Carlos falou aí, que veio aqui no Maracanã, independente de tudo, então você já fica ligadinho aqui na Áudio Ativo com todas as informações que a gente traz, tudo que a gente está vendo. Não é mesmo, Diogo? Você que é nosso repórter de campo, o que você está vendo aí? Ou melhor, momento do apito inicial e tá rolando a bola aqui no Maracanã. A equipe da Portuguesa vem para cima, trabalhando no campo de defesa agora com o seu garoto Luiz Gustavo, lateral camisa 2, lateral direito da equipe da Portuguesa. Tentou o lançamento, forçou um pouco para o Julian. Ela vai sobrando no meio, sobra. O time da Portuguesa já trabalha com Maicon Douglas, toca mais atrás com Guerra. Guerra tem jogador com ele, é nele que ele dá, no Maia. Maia pode trabalhar com o Marcão, prefere virar tudo aqui com o Luiz Gustavo pela direita. Belíssimo drible de corpo do Luiz Gustavo, nem precisou tocar na bola, vai avançando, tentou passe, era para o Romarinho, acabou forçando. A equipe do Fluminense fica tranquila com ela. Matheus Ferraz recua para o seu goleirão, para o Matheus, para o Marcos Felipe, joga no meio, porém jogou mal demais, hein, Marcos Felipe? Ficou devendo no momento que a Portuguesa se embanana com ela. E como é que tá a torcida do Fluminense, Diogo? O que você tá vendo daí, cara?
Carlos, torcida do Fluminense muito animada agora, cantando demais, né? Torcida do Fluminense é uma das mais apaixonadas do Brasil aí, junto com Vasco, Flamengo, as torcidas muito apaixonadas. E tá cantando demais, mesmo em pouco número, né? Começo de campeonato carioca, as torcidas demoram um pouco pra vir, até por causa do próprio campeonato. Mas tá muito animada hoje, tá esperando a vitória, Carlos.
E apesar do Fluminense não tá com a garotada, tá com um time meio alternativo, um time meio time B, Porém, a torcida está comparecendo no número que foi possível. Na quinta-feira, realmente, de noite, 8 da noite, é um pouco complicado. Enquanto isso, a equipe do Fluminense trabalha no campo defensivo com o Lucas Claro. Já toca no seu lateral, Gilberto, muito criticado pela torcida no ano passado. Ele devolve no Lucas Claro. Lucas Claro, com calma. Jogou no Matheus Ferraz, zagueirão da equipe do Fluminense. O capitão tricolor no jogo de hoje. Trabalhando com o Ourinho. Buscou aquele passe por cima, por elevação no Matheus Alessandro. Foi ao chão. O juizão não deu nada. Ou melhor, falta marcada. Matheus Alessandro ficou sentindo, o juizão viu. E a equipe médica já vai entrando em campo para atender ele, não é mesmo, Brian?
Exatamente, o árbitro tá com um pouquinho de delay, hein? O árbitro demorou um caso pra apitar essa falta na frente dele ali. É. Tem que reiniciar o sistema, seu Wagner Nascimento.
É, rapaz, e falando em sistema, me corrija se eu estiver errado, Gabriel. Hoje a gente não tem VAR, não é mesmo?
É, daqui de cima a gente não consegue ver ali aquele monitor que ontem estava presente, né? Teve a ajuda do VAR ali no gol do Ribamar anulado. Mas hoje aqui no jogo entre Portuguesa e Fluminense não temos árbitro de vídeo no estádio do Maracanã.
Perfeita, a bola vai rolando novamente. O Luiz Gustavo já coloca ela em jogo novamente para o Guerra. Diego Guerra trabalha agora com o Luiz Gustavo, ou melhor, Marcão, devolve no Guerra. Guerra trabalha no meio com Muniz agora pela ponta com Chay tem qualidade, camisa 14 da equipe da Portuguesa, trabalha ali pertinho com Romarinho vai pra cima do zagueirão, acabou ficando sem ela. Olha a equipe do Fluminense, a chance de contra-ataque, porém deixou passar. E que bobeira foi essa, Felipe Cardoso, atacante da equipe tricolor. Ele tá na posição que é do Fred, hein? Tem que fazer bem o trabalho, porque o Fred tá vindo aí segundo as informações. A torcida tá apreensiva. Enquanto isso, a Portuguesa vem trabalhando com o André Silva, camisa 11 da equipe da Lusa, trabalhando agora com seu zagueirão, o Diego Guerra, pode jogar na direita, é isso que ele faz, jogou no seu lateral Luiz Gustavo trabalha, voltando com o zagueirão, virou tudo no Diego Maia, agora tentou o passe de peito, quase teve que se jogar no chão para tentar acertar esse passe, não era de peito não. Enquanto isso, o Fluminense vem para o contra-ataque, foi caindo bem, e foi ao chão, né mesmo, Diogo? O que aconteceu aí?
Dodge tentou limpar a jogada ali, né? Passou para um lado, mas fingiu que ia para um lado, foi para o outro. Tentou seguir com a jogada, o jogador chegou por trás ali, fez uma falta. Segue tudo igual aqui no Maracanã, Carlos.
Tudo igual no Maracanã, porém agora o Flusão tem aquela chance de emocionar, hein? Torcedor da Lusa já fica apreensivo, porque a falta é boa, dá para jogar na área, falta frontal ali um pouco na frente do círculo central, quem sabe pode jogar na área. O Nenê, se não me engano, tá ali pra cobrança. O juizão já dá aquele bizu na barreira ali, formado apenas de um homem. Já pede pra todo mundo ficar calmo, sem empurra dentro da área. E quem sabe agora na bola parada, o Fluminense consegue abrir o placar. Ali a cobrança a qualquer instante, tava dando aquele esporro no zagueirão do Fluminense, Lucas Clara. Bola levantada pro meio, pontada de desvio. Porém, ela foi passando e não teve desvio nenhum, né mesmo, Diogo? Ela só passou e foi embora.
Falta cobrada, a bola foi lançada na área ali. Pensei que o 19 ia chegar, né? O Felipe Cardoso, mas ele passou da bola também. Bola passou por todo mundo e foi pra fora. Segue, Carlos.
Foi apenas tiro de meta para a equipe da Portuguesa, já cobrado, já recolocado em campo essa bola. E o Romarinho vem trabalhando pelo meio, acaba perdendo. Maicon Douglas fica sem ela. Tentou escapar o Matheus Alessandro.
Carlos.
Pediu a lateral, porém o Dizão tá falando que é pra Lusa. Momento do tempo e do placar aqui no Audioativo. Passados 5 minutos de jogo, o placar segue tudo igual. Porém, tá no comecinho ainda, torcedor. Calma. Torcedores, calma, como diria seu Januário. 5 minutos passados, o placar segue. Fluminense 0, Portuguesa também 0. O que que tá achando desse comecinho de jogo, Brian? O que que você tá vendo aí desse jogo?
O jogo começa bem. Tá bem pegado ali no meio campo. As duas equipes buscando o gol. Não, eu estava esperando até uma Portuguesa mais recuada para jogar nos contra-ataques, mas a Portuguesa sobe sua linha defensiva, vem jogar aqui no meio, atrapalha um pouco a vida do Fluminense quando o Fluminense tem a bola, marca muito bem ali, e o jogo está bem pegado no meio campo, Carlos.
O time da Portuguesa não é bobo não, de bobo não tem nada, como diria... Quem diz isso mesmo, ô Gabriel? No futebol não tem mais bobo, é quem mesmo?
Não tem bobo no futebol, não sei o autor. Autor desconhecido.
Enquanto isso, a Portuguesa trabalha pelo meio. Agora vai caindo pelas pontas com Diego Maia. Diego Maia pode trabalhar no meio, prefere abrir, abriu mais ainda, olha a oportunidade de chegar. Diego Maia vem caindo pela esquerda, pode jogar no meio, é isso que ele faz, deu para o seu jogador Muniz, abriu agora com o Luiz Henrique. Luiz Henrique tentou no meio, a boa tabela com o Romarinho, pode passar, ele foi passando, trombando, porém aí ficou complicado. O Ourinho estava ali, estava esperto pelo meio e conseguiu pegar ele enquanto o Fluminense tenta sair para o contra-ataque. Porém, a bola foi voltando e agora já está no zagueirão. Matheus Ferraz, que trabalhou com seu goleiro, deixou aquela bola passar. Vem para o Lucas Claro, zagueirão. Daqui ele parece muito o Digão, não é mesmo, Brian? O porte físico?
Parece muito, né? Os torcedores aqui que chegaram aqui, os caras estão acreditando que é o Digão que está em campo, mas não é o Digão. Para você também que está ouvindo aí, o Digão não foi regulamentado a tempo, então está ali o Lucas Claro ali na defesa tricolor.
Carlos.
Vai com você, Diogo.
Seguindo no que você está falando aí, confesso que olhando aqui do campo, eu também pensei que era o Digão. E olha que eu estou perto aqui, eu estou atrás do gol. Acreditei que era o Digão também, Carlos.
E no momento que a equipe do Fluminense tentou o contra-ataque, acabou não dando em nada. Acredito que você já tenha completado o jogo, então eu sigo daqui mesmo. A bola vindo agora pela esquerda, era para o garoto André Silva, que se destacou bastante na seletiva, porém foi direto para fora.
Detalhe aí pro time da Portuguesa que desde os jogos da seletiva eles não abusam daqueles famosos chutões pra cima, né? Eles sempre saem tocando a bola com calma, com paciência. Ali quando o Fluminense deu o tiro de meta, eu percebi que o goleiro Jefferson saiu jogando com os dois zagueiros e os dois zagueiros estavam dentro da área. Eles não deram o chutão, aquele famoso chutão, né, que você tava falando do kick and rush, né, o chuta e corre. Mas eles vão aqui, ó, trocando passes e tentando colocar o Fluminense da roda, e o Fluminense a mesma coisa.
E agora o Fluminense vem pro campo de ataque, tentou a batida, ela sobrou, Nenê, belíssima bola de calcanhar, aí ela não chegou no Hudson, e a equipe da Portuguesa agora vai pro contra-ataque, vai caindo com ele, com o garoto da velocidade, o garoto do drible, André Silva caindo pela esquerda, pode invadir a área, tentou ir pra cima do marcador, aí não, né? Tentando, essa aí é das antigas, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, André Silva, que mole foi esse, e o Gilberto tava esperto, não é mesmo, Brian?
Exatamente, querendo desafiar uma das leis da física aqui no Maracanã. Mas o impressionante é como corre o André Silva, a bola tava quase saindo pela linha lateral, ele recuperou, foi pra cima do Gilberto e ainda ganhou um lateral ali.
E a bola é cobrada, acaba desviando, e mais que isso, Brian, porque eu vi um desvio ali e apenas escanteio. Estou certo, Joe? O que, que você viu daí?
Foi um desvio ali, né, ele tentou cruzar a bola bateu no... Se eu não me engano, foi no Gilberto, não consegui ver muito bem daqui, mas já cobrou rápido. Segue daí, Carlos.
Se cobrou rapidinho, a equipe da Portuguesa jogou para a área, porém estava esperto. Matheus Ferraz tirou dali, a bola vem agora para o meio. Olha a oportunidade, belíssimo passe, pegou a zaga do Fluminense de bobeira. Entrou o drible, André Silva, ela sobrou, batida. Bateu de fora, bateu meio de qualquer jeito, a bola acabou espirrando. A bola segue com a equipe da Portuguesa. Vai gostando do jogo a Portuguesa, tentou trabalhar e curtinho, porém o Fluminense recuperou ela, tentou sair para o contra-ataque Gilberto. Vai ao chão, Gilberto. E o placar segue zerado, porém o Fluminense quer mudar isso. Vem caindo pela direita. Foi caindo e caiu. Apenas lateral pro Fluminense no momento do tempo e do placar aqui na notícia. Passados 10 minutos do primeiro tempo, o placar segue igualzinho. Fluminense 0. Portuguesa também 0, porém olha o Flusão indo aí, olha o Flusão vindo pro ataque, tentou passe de calcanhar. Que você fez, Felipe Cardoso? Eu não entendi, companheiro não entendeu também.
Foi aquela falta de entrosamento, né, entre o Felipe Cardoso e o Nenê. Os dois se bateram ali na entrada da área e a bola sobrou pra Portuguesa.
Famosa deixa que eu deixo.
É, inclusive a gente pode até chamar de um confronto de gerações, o garoto Felipe Cardoso com já experiente Nenê, enquanto o Portuguesa vem de ataque, tentou aquela bola para o Julian, acabou não dando em nada, o centroavante estava ali pela esquerda para tentar cruzar para quem, né, cara? Ele estava ali, porém não tinha ninguém no comando de ataque, mas o Fluminense já vem com ela, já vem com o Lucas Claro, trabalha no meio, olha o belíssimo drible, a bola, que bobeira, acho que foi o Dodge, se não me engano, olha a bola vindo pelo meio. A oportunidade agora aqui da Portuguesa com o Chay. Chay abriu bem no Luiz Gustavo. Luiz Gustavo pode ir para cima. Ele tem habilidade, porém foi ao chão. O que aconteceu aí, Diogo? Foi falta?
Foi falta. O juizão marcou falta ali no lateral Luiz Gustavo. Chegou ali dando um rapa por baixo ali o jogador do Fluminense. E segue aí, segue tudo igual. 0-0, Carlos.
Perfeito, Diogo. Nesse momento, os jogadores da Portuguesa ficam ali confabulando como é que vai ser a jogada, qual vai ser a tática utilizada para tentar fazer o primeiro e, quem sabe, na bola parada, a equipe da Portuguesa pode emocionar. O jogo tá bom aqui no Auditivo. E o Shaq vai pra bola. Vai levantar lá na área. Tá tudo indicando que ele vai fazer isso. Porém, Romarinho tá ali perto. Quem sabe pode bater direto, mas acredito que não vai bater, não. Ele jogou na área, foi o Romarinho, oportunidade do desvio. A zaga do Fluminense estava esperto. Hudson mostrando já sua qualidade também no jogo aéreo. Além de ter sido uma belíssima peça no São Paulo, aquele São Paulo de 2016, na questão de desarme, ele mostrando que é bom também no jogo aéreo. No momento que a Portuguesa tentou o drible, acabou perdendo, porém já recupera. A equipe da Portuguesa está gostando do jogo, né mesmo, Gabriel? O que é que você está vendo?
O time da Portuguesa não está se acanhando, está indo para cima, não está jogando igual time pequeno. O jogo está equilibrado até agora aí, com 12 minutos de primeiro tempo. Fluminense já chegou algumas vezes ao ataque, Portuguesa também, só que nenhum dos dois times chutou a bola no gol de fato, né? Os goleiros até agora não trabalharam.
Bem observado, Gabriel. E quem sabe agora, hein? Quem sabe agora pode ter trabalho. Porém, o Bandeirinha estava esperto. E já deu aquele impedimento na equipe da Portuguesa, que caía muito bem pela direita. E se não fosse essa Bandeirinha subindo, o Fluminense já poderia passar alguns apuros, hein? O que você está vendo aí, o Diogo? Torcedor do Fluminense continua empolgada?
Torcedor do Fluminense continua cantando, né? Agora tem a Barra Brava, esse estilo de Barra Brava que chegou para ficar no Brasil. É, o estilo de Barra Brava que é muito forte, predominante aí na torcida do Fluminense, que pode estar tomando gol, pode estar jogando bem ou mal, eles não param de cantar, Carlos.
E é isso mesmo, tem que apoiar o torcedor carioca, tem que apoiar o torcedor do Fluminense, porque está precisando de apoio. A equipe está tentando mostrar jogo, porém a Portuguesa está mandando muito bem. O torcedor do Fluminense tem que apoiar, independente da situação. Enquanto isso, o Gilberto voltou lá com o Marcos Felipe, que já devolve nele novamente. A bola aberta aqui com o Ourinho, lateral do Fluminense, camisa 23, lateral esquerdo. Vem caindo um pouco pelo meio, jogou no Hudson. Tem calma que a bola é dele, tem calma que o jogo está apenas no comecinho. O Lucas Claro trabalha agora com o Gilberto, boa bola para o garoto Lucas Barcelos, dessa nova safra aí do Fluminense, um nome novo. E quem sabe ele pode fazer diferença, o moleque de Xerém, no momento que o Marcos Felipe tentou aquela bolinha, porém foi desarmado o jogador do Fluminense. Apenas tiro de meta aqui no Maracanã, apenas tiro de meta para ser cobrado pelo Marcos Felipe, que vai colocar a bola em jogo. Ele que também é de Xerém, não é mesmo, Braia? Ele que ficou muito tempo esperando o seu espaço aparecer, porém ano passado chegou.
Correto, com a condição do Muriel, o Marcos Felipe ali ganhou uma chance e agora está estreando até o Muriel se recuperar em definitivo para voltar à meta do Fluminense.
E falando em Marcos Felipe, que bola perigosa que ela deu para o Matheus Ferraz, porém o zagueirão estava esperto e arrumou ela, conseguiu sair muito bem da marcação no momento que o Dizão dá impedimento da equipe do Fluminense, que ia tentando surpreender a Portuguesa. Porém o Jefferson fez aquele trabalho de líbero, aquele trabalho que a gente viu ontem. Gabriel estava aqui comigo ontem e conferiu o Gabriel Batista do Flamengo, mandando muito bem nesse trabalho também, não é mesmo, Gabriel?
Exatamente, bola passando muito bem ali pelos pés do goleiro Gabriel Batista. E a gente vê aqui que o Fluminense também trabalha bastante com o goleiro Marcos Felipe, né? Ali agora duas vezes ele se atrapalhou, mas deu sorte que não aconteceu nada.
Carlos,
vai com você, Diogo, vai com você daí do campo.
Fluminense que está tentando apostar nessa saída de bola tocando, né, no tempo do Diniz, pegou essa escola do Diniz e aposta nesse jogo até agora na escola do Odair. Só que na hora que o Fluminense foi tentar sair com a bola ali, meio que deu errado, o Odair ficou meio nervoso, saiu da área técnica, o juizão foi lá, deu uma chamada nele, falou para ele voltar para a área, mas o Odair ficou meio nervoso aí com essa saída de bola aí do Fluminense, Carlos.
Já teve aquele esporro, o primeiro esporro do jogo, o primeiro esporro do Daí, no momento que o Fluminense vem caindo pela direita, quem sabe a bola por elevação do Nenê, acabou não dando em nada. E olha a equipe da Portuguesa vindo pro contra-ataque, hein? A equipe da Portuguesa é boa de bola, gosta de tocar a bola. E que bela virada do Xai. Pro André Silva, ele foi pegando, conseguiu alcançar. Olha o domínio, quem sabe pode se insinuar para cima do zagueirão, quem sabe tentar um drible, jogou para trás, aí voltou com o Diego Maia, ele tem qualidade nesse cruzamento, gosta de participar do jogo, um lateral bastante participativo, a bola vai voltando agora com o André Silva, pode trabalhar com o Diego Maia novamente, preferiu a bola no Guerra, e agora o Guerra volta lá no seu outro zagueirão, bota lá no seu zagueirão Marcão, que foi capitão durante muito tempo da equipe portuguesa, porém, hoje a gente teve mudança, hoje a gente tem Muniz como capitão da Lusa. No momento que a Lusa vai fazendo, trabalhando a bola ali pelo meio, ou melhor, pela esquerda, agora sim a bola no meio, com Muniz, ele vai para cima do primeiro, passou bem, porém, agora a equipe da portuguesa errou o domínio, a bola foi voltando, quase que saiu para a lateral, porém o zagueirão conseguiu corrigir o Guerra, no momento que a portuguesa agora desistiu da esquerda, vem trabalhar pela direita com o Marcão. Marcão tentou a bola, ela chegou, a oportunidade é boa para a portuguesa, quem sabe pode levantar, Luiz Gustavo, boa bola atrás, olha aí, ela foi sobrando, a batida! Foi na rede, mas foi pelo lado de fora, não é mesmo, Diogo?
Foi na rede, mas foi pelo lado de fora, bola trabalhada ali, toque para a entrada da área, saiu, caiu no pé do jogador Chay, que foi finalizar ali no ângulo do goleiro Marcos Felipe, mas bateu pelo lado de fora, segue 0-0, Carlos?
Vai com você, Gabriel.
A gente, quando tava ditando aqui a escalação, eu achei que era um erro de digitação aqui no papel que a gente recebeu, mas não é não. O Romarinho, ele tá com a camisa número 150. A gente tava na dúvida se era 15 ou 10, mas é 150 mesmo. Eu acho que é algum tipo de homenagem, né, ao número de jogos que ele tá aqui na portuguesa. Ele tá ali, ó, o baixinho Romarinho, que normalmente usa 10. Achamos que era a camisa 15, mas não, é 150 mesmo.
Por sinal, Carlos, o Romarinho tá tomando conta do jogo, hein? Muito ensaboado, tá caindo pela direita, tá caindo pela esquerda, faz triangulação com o lateral esquerdo, faz triangulação com o lateral direito, tá com muita liberdade. Se o Fluminense não encaixar a marcação no Romarinho, pode se complicar, hein?
Equipe da portuguesa gostando do jogo, principalmente o Romarinho, o herói da seletiva que garantiu a portuguesa com um jogo de antecedência já nessa segunda fase do Campeonato Carioca, aqui com a entrada dos grandes, a Taça Guanabara. A gente teve a primeira fase da seletiva, que a equipe da portuguesa e do Macaé conseguiram classificação para a segunda fase, porém agora é a vez do Fluminense brilhar. Aí não, né, Diogo? Que domínio foi esse ali do Gilberto?
Domínio horroroso ali do jogador Gilberto, nem parece que é jogador profissional, mas o Gilberto, a gente já viu alguns lances dele assim, né? Então não é meio que nenhuma novidade aí do lateral Gilberto, Carlos.
O Gilberto aí que é o segundo jogador com mais jogos, né, pelo tricolor nesse elenco, que tá atrás somente do Digão.
No momento que Chay vem pela esquerda, pode fazer um bom passe pro meio. A batida foi dele, o Brian já tinha dado.
Olha ele de novo aí, sozinho ali na meia-lua ali com total liberdade, só finalizou mal.
Cuidado, Flusão, cuidado, Tricolor das Laranjeiras, porque a equipe da portuguesa não é de bobeira. Você que está em casa, você que já acompanhou a portuguesa aqui com a gente na Lativo, na primeira rodada da seletiva, já está esperto que o garoto Romarinho é bom de bola, hein? Tanto o Romarinho como André Silva, o próprio Chay, eles são bons e dão trabalho, não é mesmo, Gabriel?
Exatamente. Chay e o André Silva ali, bastante ensaboados pelas pontas. E o Julian, que é aquele centroavante que quase você não fala o nome dele no jogo.
É verdade.
Mas quando você fala é porque ele tá ali já, embaixo da trave, chutando a bola para dentro do gol.
No momento que o Matheus Ferraz tentou aquele passe, porém foi travado. E a portuguesa agora tem chance de fazer um bom contra-ataque, hein? André Silva, olha só o nome dele, eu tava falando. Ele vai para cima do Gilberto, deixou a marcação para trás. Pode bater, olha a batida! Bateu, a intenção foi ótima, né mesmo, Diogo? Porém, a execução, nem tanto.
Ele entrou ali pela entrada, o bico da área ali, cortou pro meio, aquela jogada de videogame, tentou procurar o ângulo ali, mas não conseguiu o jogador Diego Guerra. Tentou, deu um chute ali meio feio, foi pelo lado do gol e segue 0-0, Carlos.
Segue 0-0, é o momento do tempo e do placar aqui no Ativo. Passados 20 minutos de jogo jogado, o placar segue igual, Fluminense 0, Portuguesa também 0 no momento da parada técnica. Vai lá, Gabriel.
Só complementando a informação do Gilberto, ele que é o segundo jogador com mais jogos aí pelo Tricolor, ele tem 86 jogos, está atrás somente do Digão, que tem 159. Digão aí que então tem uma grande vantagem, quase o dobro do número de jogos do segundo colocado, né? Então, a gente vê que o Digão aí é um jogador bastante fiel à torcida tricolor e ao time também. O Gilberto agora que é, de fato, um jogador da equipe tricolor, né? Ele que estava jogando por empréstimo da Fiorentina, renovou o contrato com a equipe do Fluminense e agora é jogador, de fato, né, da equipe das Laranjeiras.
Carlos, até o momento aqui da parada técnica, a portuguesa é melhor que o Fluminense, hein? Portuguesa toma conta do meio campo, já chegou ali duas vezes e tá errando na finalização, tá faltando um capricho ali tanto do André Silva como do Romarinho e maior participação do centroavante Júlia. Se o Júlia entrar no jogo com a boa partida que faz o Romarinho e o André Silva, o Fluminense vai se prejudicar se o Odair Helma não corrigir agora, porque tá rolando um sermão ali embaixo, hein?
A gente tá vindo aqui da cabine, aqui da tribuna de imprensa. O Odair tá revoltado porque o time tá devendo. E essa é a sua opinião também, Diogo. O que você tá achando desse primeiro tempo da equipe do Fluminense?
Odair, daqui do campo aqui, tô conseguindo ver, ele tá gesticulando muito, tá bem nervoso ali com o início do time do Fluminense. Mas lembrar, Carlos, a equipe da Portuguesa jogou a pré do Campeonato Carioca e já tem um time muito organizado, por mais que seja um time de menor expressão, mas tem um time muito organizado e já vem jogando há muito tempo com esse time. O Fluminense, que além de ter contratado novas peças para a temporada de 2020, está com um time que não é o time titular, o time ideal, pois praticamente metade do elenco está, tem uma parte que está fazendo uma pré-temporada, tem uma parte que está sendo poupada e tem outra parte que está machucada com algum desconforto muscular, como é o caso do Marcos Paulo, que é um jogador que saiu da base do Fluminense e é uma das peças principais aí do time das Laranjeiras. Agora eu estava esperando o meu momento para falar, eu queria falar sobre o jogador, não sei se vocês lembram dele, um jogador conhecido aí da torcida, que é o Jobson. O Jobson faz parte da equipe do Portuguesa e nesse jogo de hoje ele sequer foi relacionado. Dei uma olhada aqui nas mídias sociais do time do Portuguesa, do clube do Portuguesa. Olhei aqui os torcedores perguntando, cadê o Jobson? Onde está o Jobson? E a pergunta que não quer calar, Carlos, é, aonde está o Jobson, Carlos?
Me lembrou muito daquele joguinho, não é mesmo, Diogo? Me lembrou daquele joguinho. Como é que era o nome? Onde está quem?
Onde está o Wally?
Onde está o Wally, isso mesmo. Tinha até uns chinelinhos da Havaiana, onde está o Olha? Tinha lá ali perdido no meio da multidão na praia, mas nesse momento é o Fluminense que vem caindo pela esquerda. Quem sabe pode levantar o Ourinho, tentou o drible, deixou o primeiro para trás, porém o segundo estava esperto. E aí não conseguiu se criar para cima dele o Ourinho. Agora ele vem para a batida do lateral, apenas lateral para a equipe tricolor. Quem sabe pode incomodar, está na hora do Fluminense incomodar. Está na hora do Fluminense mostrar suas cartas, mostrar que é o time grande da parada, porém a Portuguesa já vem novamente com Romarinho, o garoto é habilidoso, o garoto é rápido, vai pra cima do primeiro, deixou pra trás, porém saiu com bola e tudo não. O juizão disse, ou melhor, o bandeirinha disse que teve desvio do jogador do Fluminense, não é mesmo, Diogo? Tá certo ele?
Teve desvio sim, eu consegui vir daqui, estou junto do bandeirinha, Carlos.
Perfeito, Diogo, daqui a pouco a gente volta com você sempre trazendo mais informações desse jogo quente. Portuguesa tá dando trabalho, tem que abrir o olho, Fluminense, tem que abrir o olho, porque da Portuguesa não está de bobeira,
Carlos,
quem sabe pode jogar na área com o Chay.
O juiz não deu desvio ali de lateral, não, ele deu, foi falta, Carlos, foi falta aqui, quem está se preparando para bater é o número 14, Chay.
É isso mesmo, o Chay vai para a cobrança de falta, a princípio tinha achado que era lateral, porém a bola vem subindo para a área, subindo olha o desvio. A zaga do Fluminense estava esperta e mandou ela direto para fora, conseguiu tirar ali muito bem. Ainda não foi a vez da Portuguesa, ainda não foi a vez de abrir o placar, porém o golzinho está amadurecendo, na minha opinião, não é mesmo, Brian?
Tá amadurecendo, a Portuguesa volta do mesmo jeito que parou ali para a parada técnica, em cima do Fluminense, e vai pingar a bola na área, ele escanteio para a Lusa.
Vamos lá, Odair, tem que arrumar esse time. No momento que o Chay faz a cobrança, cobrou rasteirinho, buscando seu jogador Luiz Gustavo, não deu em nada. E agora é a oportunidade de contra-ataque do Flusão. Matheus Alessandro acabou se enrolando com a bola, porém passou, deixou o primeiro. A virada de jogo. Era pra ele mesmo, Gabriel. Era pro Gilberto essa bola?
Ele tentou enfiar pro Nenê a bola mais na frente, né? Só que, na minha opinião, aqui o passe era um pouco mais pra trás ali no Gilberto, que ele também estava descendo em velocidade, aí sim o Gilberto poderia tocar pro Nenê. E aí, pô, consegui aproveitar esse contra-ataque aí para fazer o Fluminense ter umas bolas no setor ofensivo, que não tá acontecendo.
E a equipe da Portuguesa gostando do jogo, tentou aquele passe de calcanhar, porém errado, a bola já estava na zaga do Fluminense novamente, com o Matheus Ferraz, que vira tudo com o Gilberto. Calma, torcedor, calma, que o Gilberto é bom de bola. Calma que ele pode aparecer, ele é bom no momento ofensivo. E a equipe do Fluminense já vem caindo pela direita com o Lucas Barcelos. Voltou tudo, lá no campo de defesa com o Lucas, claro, que já girou tudo novamente. Agora com o Ourinho, aquele passe no Doide, o garoto Doide de 24 anos, vindo do Criciúma em definitivo na temporada passada. Matheus Alessandro trabalha novamente com o Ourinho. Ourinho agora tentou o lançamento, a bola foi boa, a zaga da Portuguesa estava esperta, ela foi sobrando. A batida do Lucas Barcelos, porém a zaga da Portuguesa estava esperta, não deixou ela passar. E agora o contra-ataque, olha o contra-ataque da Lusa, pode cair, porém caiu literalmente, não é mesmo, Diogo? Apenas falta marcada.
Falta na saída ali do círculo central ali no meio de campo. O zagueirão ali, Matheus Ferraz, chegou cheio de vontade no jogador da Portuguesa. Pensou que tinha entrado limpo, mas entrou, foi sujo, foi falta. E segue 0-0 aí o audioativo, Carlos.
Perfeito, Diogo, no momento que a Portuguesa agora vem pela direita. Luiz Gustavo, olha o bom cruzamento, pode desviar, Júnior desvia de cabeça. Passou pertinho, abre o olho, Flusão. Fala você, Brian, tem que abrir o olho sempre do Odaí, hein?
Tem que abrir o olho e principalmente aqui pelo lado esquerdo defensivo aqui do Fluminense. Mais uma vez a ponta direita ali da Portuguesa com o Luiz Gustavo foi até o fundo, cruzou a bola. E o Júlio dessa vez cabeceou mal demais, mas já é a terceira chance clara que a Portuguesa perde, hein?
E o Fluminense tem que abrir o olho porque a equipe da Portuguesa já está novamente vindo para o ataque. Essa garotada da Portuguesa é boa. André Silva faz o passe no Diego Maia. Diego Guerra, muitos Diegos por aqui. A gente tem o nosso Diogo também, Diogo Carvalho. Esse não é Maia nem é Guerra. A bola vai voltando agora no campo de defesa. Marcão devolveu, adivinha para quem? Para o Diego Guerra, para ele mesmo, zagueirão. Que belíssima bola agora para quem? Para o seu xará, Diego Maia. Voltou agora no Muniz. Muniz tentou o domínio, porém aí se complicou sozinho no momento que ele cai. Apenas falta e a equipe do Fluminense já coloca a bola em jogo rapidinho, não quis nem saber. Vem caindo agora com o Lucas Barcelos, a bola para o Felipe Cardoso, tentou devolução, devolveu mal demais. E a bola agora vai voltando com o Lucas, claro, pode trabalhar no momento do tempo e do placar aqui no Audioativo. Vamos nos aproximando dos 26 minutos, 25 e 45. Nesse momento o placar segue zerado. Abre o olho, Flusão. Zero. Olha a luz incomodando como sempre. Sempre como fez na seletiva. Tá zerada também a Lusa por enquanto. Mas a Lusa vai mandando no jogo. E tem que se impor, Flusão. Quem é a equipe grande? Gabriel, quem é a equipe grande hoje?
Teoricamente seria o Fluminense, mas se a gente for falar por estilos de jogo, assim, a Portuguesa está se impondo muito mais. Já foram três chances claras aí, uma ali com o André Silva na entrada da área, outra agora com o Julian de cabeça, e além daquela batida fraca do Romarinho. Então, não vi o Fluminense chegar com tanto perigo. Acho que é apenas aquela chapada do Nenê, né, que a bola nem chegou perto ali do gol, a bola parou antes com o zagueirão. Então o Fluminense tem que se impor mais aí, já passamos da metade do primeiro tempo e eu não tô vendo o ataque do Fluminense trabalhar, não.
Carlos?
Pode ir, Brian.
Só um detalhe aqui da partida, a Portuguesa tá fazendo uma linha híbrida aqui no meio campo. Quando ataca, o Chay sai da função de meia e abre como ponta direita. E quando defende, o Chay volta da ponta direita e fica centralizado no meio. Então tá atrapalhando demais a vida do Fluminense fazendo essa linha de quatro na hora de defender. O Fluminense não consegue passar desse ferrolho da Portuguesa.
E olha a equipe da Portuguesa caindo mais uma vez agora pelo meio. Quem sabe o contra-ataque? A belíssima bola aberta é pro Romarinho. Esse virou de costa, ou melhor, era pro Luiz Gustavo, virou de costa, a bola acabou passando. E você, como disse muito bem o Brian, tá aí em casa, tem todas as informações desse jogo, sabendo tudo o que tá acontecendo aqui pela Audioativo, porque esporte é na Audioativo. No momento que o Nenê trabalha ali, no momento defensivo, o Nenê chamou alguém para jogar com ele, tentou organizar o time. A bola vem pro Ourinho, vem pro lateral esquerdo da equipe do Fluminense, a bola no meio, Felipe Cardoso domina e voltou lá no Hudson. Agora a bola lá do outro lado, o Fluminense caía bem, porém voltou no meio, voltou no Hudson. E a bola agora é com o Gilberto procura alguém para jogar com ele, jogou no garoto Lucas Barcelos. Quem sabe pode emocionar hoje o garoto. Ele que é garoto de Xerém. Voltou no Gilberto. Gilberto agora trabalha pela ponta. Olha a equipe do Fluminense caindo com o Dodi. Dodi voltou no Gilberto. Gilberto abriu agora com o Ourinho. Ourinho no Matheus Alessandro. Olha outro garoto de Xerém. E a bola foi boa. A bola foi boa pro Nenê. Tentou o desvio. Porém, nada, nada, não é mesmo, Diogo? A bola ficou morrendo nas mãos do goleirão.
Tabela ali do Nenê com o Matheus Alessandro, Ourinho. Bola chegou no Nenê na ponta do campo de ataque. Tentou cruzar, desviou no zagueirão ali. Foi parar direto nas mãos do goleiro e segue 0-0, Carlos.
Muito obrigado, Diogo. Nesse momento, o Flusão tá vindo, tá colocando as asinhas de fora, hein? Olha a oportunidade de fazer o cruzamento, a bola vem levantada para a área, passou de todo mundo vai sobrando pela esquerda com o Ourinho, segurou, conseguiu evitar a saída, derrubou a bandeirinha ficou caída, pediu falta a bandeirinha, bandeirinha do estádio do Maracanã, pediu falta, porém o juiz não deu nada, nada, vem caindo pela direita agora o jogador da Portuguesa, o Chay, ficou no chão, o juizão não deu nada, Fluminense tenta trabalhar a jogada pelo meio, acabou tocando mal, aí não, Flusão, no momento que o André Silva vai caindo pela esquerda, agora sem aquela pressa que ele é peculiar, sempre o André Silva é um jogador habilidoso e rápido, porém agora volta com calma no meio, olha aí Muniz, trabalhando com o Maicon Douglas, a bola vem agora para ele novamente, a bola agora com o Muniz, a equipe da Portuguesa toca a bola para cá, toca a bola para lá, como o Gabriel já ressaltou muito bem, a equipe da Portuguesa gosta de tocar a bola, nesse momento o Luiz Gustavo volta pro zagueirão Marcão. E a torcida do Fluminense segue animada, não é mesmo, Diogo? Segue fazendo barulho,
como eu te disse, a torcida não para. Agora, Carlos, tem jogador da Portuguesa aquecendo, hein? Assim que eu conseguir o nome, eu trago mais informações, mas tá aquecendo aí. E podemos ter surpresas aí nos próximos minutos.
Nesse momento, a equipe da Portuguesa criou uma boa oportunidade, porém bateu por cima. Mas quase emocionou a equipe da Portuguesa, tá ligada nesse jogo. Flusão, tomou conta aí dos últimos 5 minutos, mas Flusão, abre o olho, que a equipe da Portuguesa é rápida, a equipe da Portuguesa é esperta, e você que tá em casa, você que já ouviu com a gente na hora ativo, jogo na seletiva, 3-2 contra o Nova Iguaçu, sabe disso, sabe que não pode dar bobeira, porque a qualquer momento a equipe da Portuguesa sabe o caminho do gol, sabe o caminho das pedras. Enquanto isso, Ourinho tenta trabalhar com o Matheus Alessandro ali pela lateral. O jogador Portuguesa ficou sentindo, pediu uma falta. Juizão não deu nada. Nenê, bela abertura. Lucas Barcelos pode jogar para a área. Oportunidade, o levantamento. A zaga da Portuguesa estava esperta, impediu essa jogada. E agora o contra-ataque. Agora o contra-ataque da Lusa. Diego Maia pode passar do primeiro, tentou o jogo de corpo, porém acabou indo ao chão e perdeu o velho. O Fluminense já recupera, já dando aquela calma no jogo mais uma vez, não é mesmo, Gabriel?
Exatamente aí. O Fluminense está tentando se impor mais agora no final do primeiro tempo, aí perto dos 32 minutos. E a Portuguesa aí teve mais uma bela chance com o Chay, mas a bola passou ali por cima do goleiro Marcos Felipe. Mas é, a Portuguesa tá tentando. Daqui a pouco pode sair o gol.
Carlos.
Vai com você, Diogo.
Tá sentindo o jogador da Portuguesa aqui, do Luiz Gustavo, o lateral, camisa 2 aí da Portuguesa. Ficou sentindo ali dentro do campo, foi arrastado pro lado de fora para não interromper o jogo. E tá sendo atendido ali pelos médicos. Daqui a pouco ele está com aquela água sagrada e vamos ver o que vai dar com o jogador, Carlos.
A equipe do Fluminense já colocou a bola em jogo, não quis nem saber, voltando agora com Dodi, camisa 22 da equipe tricolor, pode abrir, é isso que ele faz, Ourinho, tem Matheus Alessandro sozinho pela esquerda, e é ele que recebe, Matheus Alessandro vai pra cima, voltou no Dodi, abriu com Ourinho, passa Matheus Alessandro, não passou, Ourinho teve que cruzar,
ficou na
bola
bronca,
desviou,
hein?
Rapaz, na bronca a equipe do Fluminense, tem que render mais, Flusão, tem que render mais, tem que inaugurar esse placar logo. Belíssima bola do Hudson, que qualidade Hudson, porém aqui também tem qualidade, não é mesmo, Gabriel? Aqui também tem qualidade com o Marcão.
Exatamente, Marcão ele só protegeu, parece que ele levantou o cotovelo, não sei ali, eu sei que o meio campo do Fluminense, ele ficou reclamando ali um pouco o Marcão, que protegeu de uma forma meio desleal, mas é isso. Continua tiro de meta para a Portuguesa, né?
E Carlos.
Vai com você, Brian.
Para a equipe do Fluminense furar esse bloqueio da Portuguesa, tem que rodar a bola com mais rapidez nesse meio campo. Tá muito lento, tá muito previsível as jogadas do Fluminense o tempo todo buscando o Nenê. Tem que acelerar mais.
E falando em aceleração, olha o garoto Lucas Barcelos. passou bem, deixou bem o marcador para trás, foi ao chão, porém o juizão falou, levanta rapaz, não foi nada, eu não sei não, enquanto essa equipe da Portuguesa vem caindo bem com o Diego Maia, a boa bola no meio, Romarinho pode abrir, é no Luiz Gustavo, a batida! Bateu e bateu bem, a equipe da Portuguesa é rápida e o contra-ataque é com ela, não é mesmo, Diogo? Quase gol da Lusa.
Quase gol da Lusa, Carlos. O lateral Luiz Gustavo pegou a lateral direita aqui, entrou numa diagonal, a bola veio para ele, veio exatamente no pé dele, ele deu aquela bomba ali, tentou achar o ângulo ali, mas o goleirão estava esperto, Marcos Felipe foi no ângulo, buscou a bola e colocou para a linha de fundo, é escanteio para a equipe da Portuguesa.
O Marinho já está ali para bater esse escanteio pela direita do campo de ataque da Portuguesa. Chay está ali sinalizando alguma jogada já treinada previamente. Romarinho levantou para a área. Tá esperto o Marcos Felipe, aquele desvio. Ela vai sobrando, Diego Maia tentou jogar novamente. Está impedido o jogador da Lusa. Deixou ela passar tranquilo. Enquanto o Sorinho deu aquele chutão. Deu o chutão, porém saiu pela culatra. Romarinho tentou a batida de fora. Acabou espirrando e volta a bola para a Lusa. Volta a bola para a Lusa com o zagueirão Diego Guerra. Que qualidade! Deixou para trás, passou, levantou para a área! Tira a zaga do Flusão e agora o Hudson tentou aquele balão. Foi ao chão. Cuidado, Fluminense. Fala aí o que você está vendo, Brian.
Marcão ali deu uma de xerifão, hein? Foi ali na frente, parou a jogada e pediu o contra-ataque da equipe do Fluminense, mostrando zagueiro raiz aqui no Maracanã.
É, rapaz, ele que é grande, forte, Marcão, nome de zagueiro. Lembra muito o volante do Fluminense, que foi técnico ano passado, o Marcão, querido Marcão, pela torcida do Flusão. Olha aí, tem que abrir o olho, tem que ir pra cima então do outro zagueirão, do Diego Guerra, porque o Marcão não quer nem saber, a bola vem pra ele, ele fala que é campeonato carioca. Aqui é campeonato carioca e a bola é pro mato mesmo, eu não quero nem saber. E falando em cariocão, você quer acompanhar o carioca? Fique sabendo que carioca é na Áudio Ativo.
A bola rola no gramado da Áudio Ativo.
E agora atualizando para você o tempo e o placar aqui no Maracanã. A gente já vai se aproximando dos 36 minutos desse primeiro tempo. A bola vai rolando, mas o placar segue igual. Fluminense em casa, no Maraca, 0. A Portuguesa, olha, tá jogando como se estivesse em casa, tá jogando como se estivesse no Luso Brasileiro, mas também tá zerada. E a oportunidade agora é de bola parada, né mesmo, Diogo?
Oportunidade de bola parada, o Lucas Barcelos sofreu uma carga nas costas ali. Sofreu a falta, o Nenê foi bater e a bola já até foi para fora, Carlos, enquanto eu estava falando. Segue tiro de meta aí para a equipe do Portuguesa, Carlos.
Apenas tiro de meta para ser cobrado pelo bom goleiro da Lusa, o goleirão Jefferson, que você que está ouvindo a Áudio Ativo, eu estou sempre lembrando, você que está ouvindo já conhece os jogadores da Portuguesa. A bola vem agora para o Chay buscou o drible para cima do Matheus Alessandro, conseguiu voltar no Romarinho, ou melhor, Luiz Gustavo, trabalha pelo meio com Muniz tem Maicon Douglas, não é o artista, não é o ator, porém a bola vem caindo, belíssima bola agora com o André Silva para jogar para a área, travado pelo Gilberto. Diogo, a torcida, como é que está reagindo a esse começo do jogo do Fluminense?
A maioria da torcida agora do Fluminense deu uma calada, mas aquela torcida que eu falei não para de cantar, mas a maioria da torcida do Fluminense deu uma calada. Mas temos presença da torcida do Portuguesa também, Carlos. Estão aqui 100 pessoas presentes, acompanhando aqui, em torno de 100 pessoas. Está acompanhando aí o jogo da Lusa e estava bastante animada, está pulando, está animada com o jogo que está apresentando a equipe do Portuguesa, Carlos.
Excelente jogo nesse momento que a equipe da Portuguesa tem aquela oportunidade de escanteio, quem sabe na bola parada, quem sabe é uma bola levantada ou pelo Chay ou pelo Romarinho, eles estão sempre juntos. É o Chay que vem para a bola, o levantamento, Marcos Felipe mostrou que está esperto Marcos Felipe, porém o Matheus Alessandro tentou brigar por ela, acabou não ficando com ela. Ele que é magrinho, baixinho, aí realmente é complicado. Fica complicado para a promessa de Xerém. Enquanto a equipe da Portuguesa tenta trabalhar, belíssima roubada. Olha o Nenê, pode abrir. Isso que ele fez. Matheus Alessandro já tem um marcador em cima dele. pode trabalhar pelo meio, Dodi, olha o volantão da equipe do Fluminense, trabalha com Felipe Cardoso, Hudson, muita qualidade no meio de campo tem o Hudson, a bola levantada para pelo Lucas Barcelos, era para ele de novo pelo Hudson, porém a equipe da Portuguesa já recuperou e o Romarinho saiu disparada, pediu a falta, o juiz falou, segue, esse juiz não é muito fã de parar o jogo, ele quer a bola rolando, e falando nisso, já temos o Matheus Alessandro rolando a bola, agora é ele que rolou e rolou de novo pelo chão, não é mesmo, Diogo?
Matheus Alessandro tomou uma chegada ali do Luiz Gustavo por trás, deu uma valorizada também, não precisava de tanto, mas é falta para a equipe do Fluminense bater, Carlos?
O senhor Wagner Nascimento Magalhães esqueceu o cartão no vestiário, né? Porque já é a sexta falta consecutiva que ele só fica na conversa. O jogo começou a ganhar, ia ter a falta batida aqui, mas mandou voltar ali. O jogo começa a ficar muito truncado e ele não distribui cartão. As equipes começam a gostar de bater.
O Fluminense aí tá tentando se impor no jogo, mas ele não tá conseguindo. Como o Brian disse, a Portuguesa está com um esquema aí tático bem treinado, bem forte, né, na defesa. O Fluminense está com dificuldade, está tentando pingar as bolas na área, está tentando trabalhar aí mais com os lançamentos. E é com você, Carlos.
Olha o Nenê levantando para a área, o desvio! O desvio foi do zagueirão Matheus Ferraz, camisa 3. E a equipe do Fluminense está desorganizada agora, hein? Quem sabe no contra-ataque, porém, ele estava ali. O garoto Dodi deu aquela chegada, aquele esporro nos seus companheiros. Voltem para marcar, porque a equipe da Portuguesa é rápida, a equipe da Portuguesa gosta de contra-ataque e tem que ficar esperto. O Flusão, que chegou pela primeira vez, porém agora é a Lusa que vai para cima nessa lateral.
O Matheus Ferraz aí, que para muitos torcedores é quase que uma contratação ele voltar pro time, ele que não jogou durante bastante tempo aí no final da temporada passada. Ele que é bastante valorizado aí pela torcida tricolor.
E agora o Dodi passou pelo primeiro, passou pelo segundo, porém caiu e teve falta pro Fusão. Teve falta pro Fusão, porém a Lusa tá esperta. A Lusa, como já ressaltou nosso amigo Brian, tá batendo assim como o Fluminense, os dois times. O juizão esqueceu o cartão, rapaz, aí complica.
Carlos.
Vai com você, Diogo.
Aproveitar que a bola tá na zaga aí, lembrar de um apelido muito maneiro que a torcida do Fluminense dá pro Matheus Ferraz. Torcida carinhosamente chama o Matheus Ferraz de Maldini Ferraz. Você acha que vale a comparação aí, Carlos?
Eu não sei se vale. A minha função aqui é apenas narrar e eu jogo pro nosso comentarista. Eu jogo pro Brian.
Rapaz, de fisionomia parece, mas de futebol tá anos luzes atrás do Maldini.
Porém, como destacou aqui o Gabriel, né? Essa semi-contratação do Fluminense, a torcida do Fluminense confia nele pelo o bom ano passado, ou melhor, bom primeiro semestre, acabou se machucando, ficando afastado até o fim do campeonato, e tem jogador no chão aí que eu tô vendo daqui, não é mesmo, Diogo? Quem é?
Tem jogador no chão, eu não tô conseguindo enxergar aqui, tem muita gente na frente, mas se eu não me engano é o André Silva. É o André Silva, camisa 11, ele saiu mancando do lance, eu ia até ressaltar isso aqui na transmissão. Ele saiu mancando de um lance ali numa dividida com o Dodi, que o Dodi tentou partir, foi falta, e ele saiu mancando. Agora ele foi ali, caiu e deve sair. Saiu o André Silva, hein? Saiu o André Silva, aproveitar que eu já estou com o microfone.
Pode
saiu
ir,
o André Silva para a entrada do camisa 23, Pimenta. Repetindo, sai André Silva para a entrada do camisa 23, Pimenta. Essa é a primeira substituição da equipe do Portuguesa, Carlos.
Perfeito, Diogo. Tá entrando aí o Pimenta. Quem sabe, pode dar aquele gostinho a mais no jogo, dar aquela salseira. Quem sabe era ele que estava faltando para sair aquele golzinho no momento que a equipe do Fluminense tentou pegar a bola rapidinho ali com o Hudson. Porém, o jogo já estava parado. Agora é outro jogador em campo, é outro jogador estirado, não é mesmo, Diogo?
É outro jogador estirado, se eu não me engano, é o Matheus Alessandro, que caiu por ali, tomou aquele rapa ali por baixo. Ele é meio veloz, né? Então, às vezes as pancadas são maiores, porque os jogadores chegam meio atrasados nele. Então, ele caiu ali, já está sendo atendido. E segue tudo igual aqui no Maracanã, 0-0 é o placar. Áudio ativo, Carlos.
E, Carlos, ressaltando ali também o que o Brian disse, os jogadores estão chegando bastante forte aí. O juizão parece que realmente esqueceu o cartão em casa. não tá deixando, tá deixando barato. Os jogadores estão aí se batendo, caindo no chão lesionados e o juizão não faz nada. Então tá na hora do juizão já aplicar aquele cartão pra falar, ó, eu que mando aqui.
Na verdade, Gabriel, já até passou da hora, né? Porque ele já tá perdendo o controle do jogo. A cada dois toques na bola é uma falta, ou da equipe da Portuguesa ou da equipe do Fluminense.
E um jogador saindo com a equipe médica também.
O Matheus Alessandro ali tá saindo ali pela linha lateral ali sentindo. Ou ele começa a distribuir cartão ou vai ter jogador sendo machucado realmente grave aqui.
E a bola tá em jogo novamente. Agora o belíssimo lançamento buscando o garoto Julian, buscando o atacante da equipe da Portuguesa. A bola acabou passando, Gilberto com calma, segura ela, botou no goleirão Marcos Felipe, que não quis nem saber. Deu aquele chutão pra frente, buscando o Felipe Cardoso. Tentou pegar ela, o Felipe Cardoso, porém ela segue com a Lusa. Segue com a Lusa, que vai trabalhando com o Maicon Douglas, jogando no Muniz. Muniz, ele que é o volante da equipe da Portuguesa, voltou agora com o zagueirão Marcão. Agora a bola vai pro Muniz novamente, quem sabe agora pela esquerda. Olha aí o Pimenta, quem sabe ele pode dar aquele toque todo especial, ele que acabou de entrar. O bom drible da equipe da Portuguesa, tentou ir para cima, conseguiu, foi um lateral ou foi um escanteio, Diogo? O que você viu aí?
Foi um escanteio aqui, o Gilberto tentou tirar ainda, tentou dar aquele carrinho ali na raça para tirar a bola do... evitar o escanteio, mas não conseguiu. É escanteio para a equipe do Portuguesa, Carlos.
Quem sabe agora é a hora da equipe da Portuguesa inaugurar o placar que está precisando. Está precisando porque eu já estou ansioso para narrar aquele gol aqui, independente do time, seja o Fluminense, seja da Portuguesa. A gente sempre quer ver gol, sempre quer ouvir gol. E a bola vem para a área com o Chay. Ele sempre, o cara das cobranças. Olha aí, Romarinho, foi ele que bateu, levantou para a área. A equipe do Fluminense estava esperto e eu já estou vendo a plaquinha, não é mesmo, Diogo?
Subiu a placa aí, é acréscimo de 2 minutos para o primeiro tempo aí que o juiz acrescentou. Então, repetindo, 2 minutos de acréscimo a gente vai ter nesse primeiro tempo, Carlos.
E a plaquinha já indica. E se a plaquinha sobe, é momento do tempo e do placar aqui no Auditivo. Passados 45 minutos do primeiro tempo, o placar segue igual. Flusão, 0. Lusa, também 0.
Carlos, o juizão foi bem econômico nesse acréscimo, hein? 2 minutos foi muito pouco, muita paralisação, jogadores atendidos pelos dois lados, substituição, era para pelo menos 4 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo.
E agora mais uma falta sendo cobrada, agora com Dodi voltou no seu zagueirão, voltou o Lucas Claro, o Fluminense não tem pressa, trabalha pelo meio com calma, a bola vem com o Ourinho, o lateral esquerdo das Laranjeiras, ele que é um jogador que chegou sob certa desconfiança do torcedor, porém já vai cavando seu espaço. Ah, tem que aproveitar a saída do Caio Henrique. E nesse momento, adivinha, o que aconteceu aqui no Maracanã? Mais uma falta, porém o que não aconteceu? Não aconteceu o cartão e o Nenê já está ali esperto para fazer aquela cobrança. Pelo visto vai jogar na área, mandou o zagueirão ir para lá, mandou o Matheus Ferraz, mandou o Lucas Claro, só quem fica é o baixinho, o Dodi, de fato... Para arrumar alguma coisa ali para o Dodi seria complicado nesse momento. Olha a bola vindo para a área, a oportunidade do desvio. A equipe da Portuguesa consegue tirar ela dali. Romarinho fica com ela. Ele que fez a barreira de um homem só. O baixinho Romarinho. Que belíssimo drible do Gustavo. Conseguiu um balãozinho, porém a bola ficou já com o Fluminense. Ficou com o Fluminense que já perdeu. Já
Nenê
perdeu.
Vai dormir quentinho hoje, hein?
É, Gabriel.
Levou um lençol ali do Luiz Gustavo. Que meu Deus.
No momento que o juizão aponta o centro do gramado, e aí você já sabe, primeiro tempo vai chegando ao fim, e com vocês, o nosso grande comentarista Brian, quero saber de você, o que você viu no primeiro tempo, quem tá bem, quem tá mal, quem deve sair, quem deve entrar.
Vamos traçar um panorama, Carlos. O primeiro tempo foi dividido em duas partes, né? Até os 20 minutos, antes de parada técnica... que foi onde a Portuguesa dominou as ações do jogo, teve 3 grandes chances, poderia ter abrido o marcador, o Romarinho estava muito bem, com total liberdade, triangulava pelo lado esquerdo, triangulava pelo lado direito, e o próprio Luiz Gustavo também ganhando todas aqui pela lateral direita, levando no fundo, cruzando, só faltou o centroavante número 9, Julian, participar do lance. Aí vem a parada técnica, o Odair Helman dá um sermão na rapaziada ali, coloca o Hudson justamente para marcar o Romarinho. Dali em diante, a Portuguesa não andou mais. O Fluminense começou a ganhar território, começou a gostar do jogo, só que esbarrou naquela famosa linha híbrida que eu falei no início do jogo. O Chay, quando ataca, é um ponta direita. Quando volta para defender, ele vira um dos volantes, acaba fazendo a função de três volantes com meia Romarinho, fazendo a linha de quatro. E o Fluminense não conseguiu transpor essa linha, ficou trabalhando, buscando cruzamentos. Só que o Fluminense buscando cruzamentos para quem se não tinha um centroavante em campo? Tem ali o Felipe Cardoso escalado, mas não fez nada em campo o Felipe Cardoso. Tá ali de espectador, torcedor ali VIP. Porque nada produziu e centroavante vive de gol. Se não faz gol, não tá bem. Então o Fluminense tem também que acelerar um pouco mais a transição. O meio-campo tá muito lento, tem que acelerar. Tá visível demais, toda hora buscando o número 77 Nenê, que é um meio armador, faz a armação, mas está visível demais, então a Portuguesa marca o Nenê, o Fluminense fica sem jogabilidade. E depois dos 40 minutos, o jogo baixou mesmo o ânimo, teve a lesão do André Silva para a Portuguesa, que foi uma grande perda, e o Pimenta entrou aí com 5 minutos, não tem nem como avaliar, vamos avaliar melhor o Pimenta na segunda etapa aí do jogo. Que com 5 minutos o jogador estava começando a esquentar, termina o primeiro tempo, vai ter que esquentar tudo de novo agora para a gente poder fazer uma avaliação melhor. Mas é um 0-0 justo, porque a Portuguesa também na hora que finalizou não foi competente, não levou muito perigo tirando um chute ali do número 2 Luiz Gustavo, e o goleiro Jefferson sequer sujou a roupa também, né? Então o 0-0 é justo na minha opinião.
Exatamente, 0-0 mais do que justo aí. Não tão justo assim, mas a Portuguesa, como você disse, não teve muita eficácia aí nas suas bolas ofensivas. A lesão do André Silva aí foi uma grande perda, mas a Portuguesa tem bons nomes aí no banco de reservas para caso queira algumas opções mais ofensivas no segundo tempo, né? Tem o número 95, o atacante Talento, ele que é um jogador com bastante explosão tática, técnica, ele bastante veloz ali, costuma jogar pelas pontas. Eu mesmo estranhei a opção do Rogério Correia em colocar o Pimenta no lugar do André Silva, mas isso aí deve ser opção do técnico, até porque o Talento é um jogador mais parrudo, mais gordinho, né? Então ele talvez deva entrar ali mais no meio do segundo tempo, ao longo, dependendo do estilo de jogo aí da Portuguesa. Além disso, a gente também pode destacar como que o Fluminense teve dificuldade para chutar essa bola no gol. Você disse que o Jefferson nem sujou a roupa, e é verdade. Não vi nenhuma bola ali indo em direção ao gol. O atacante Felipe Cardoso estava ali fazendo mais uma função de pivô, né? Ele não estava de frente pro gol, ele estava mais de costas pro gol. Então ele teve dificuldade na finalização, estava tentando mais tocar para trás, mas as pontas também não funcionaram. Enfim, o Odair Helman aí no vestiário tem que dar aquele sermão nos jogadores, pedir para acordar, para descansar aí nesses 15 minutos e voltar com energia máxima no segundo tempo para mostrar que o Fluminense é o time grande da história, né? Então daqui a pouco a gente volta aí na Áudio Ativo.
Portal Áudio Ativo, propagação sem barreiras.
Áudio Ativo Esportes, a melhor do Rio.